Bem-vindos ao Apex Cash. Eu sou o Baruki e hoje vamos falar sobre um mistério que envolve toda a comunidade One Piece desde um dia desses. Quem é o homem de cicatriz de queimadura? E pra falar sobre esse tema que tá fervendo por aí...
Nossa senhora.
Eu tô aqui hoje com o Durval.
Meu Deus do céu, eu perdi até as forças com esse trocadilho aí, cara. É o homem de fogo com a cicatriz? Ou é o homem da cicatriz que tá queimando?
O homem de fogo que vem atrás de mim. Não, esse aí é o homem macaco, né?
É.
Também tô aqui hoje com o Chico.
Olha, Baruki, se tu não se queimou com esse trocadilho, tu não se queima mais, hein?
Esse é um tema que tá muito recorrente. Sei lá o que aconteceu, o Oda chegou e jogou um personagem com uma cicatriz de queimadura ou uma cicatriz de chamas. Nem isso a gente consegue definir com tanta precisão, né? E é esse camarada que tá com o último ponegrife. Vamos discutir um pouquinho mais disso depois dos e-mails.
E-mails!
Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para...
12 minutos e 12 segundos.
E chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Apex Cash. Dessa vez veio o mesmo time de gravação, a gente só trocou de sala, né, gente?
Pois é, cara.
Só trocamos de sala, porque é aqui que tem o melhor café, né?
Inclusive, eu vou mostrar pra vocês esse café que eu comprei aqui, chama Caramelo, que é docinho naturalmente.
Olha
só. Que é docinho, mas não é tão doce assim, mas é docinho.
Comparado com os outros, né?
Comparado com os outros.
Vamos experimentar esse cafezinho.
É bom, gostei. Bom, antes de começar aqui nossa leitura de e-mails, tem alguns recados. Primeiro que esse Apex Cash ele é patrocinado pela Jolly Roger Burger. Simplesmente o melhor lugar pra quem é fã de One Piece e quiser comer um hambúrguer, cara. Porque lá os hambúrgueres são temáticos, o ambiente é tematizado. É um lugar pra otaku mesmo, assim, pra quem é fã de cultura pop. Cara, sensacional, genial. Visitem o lugar, o link tá aqui no post. Esse mês aqui, em abril, eles estão com um especial que é o Salmão Siquém.
Opa!
Que é um lanche que tem salmão no lugar do hambúrguer.
Caramba, imagina só.
Eu tô ficando com fome.
É só esse mês, então é experiência única aí por eles. Ele sempre vai ter um especial do mês. E tem mais uma novidade que eu achei muito legal pra quem é fã de One Piece também.
Diga, Baru.
Se você for lá e pedir qualquer lanche, você ganha um álbum de figurinha de Marineford lançado pela Panini.
Caramba, olha só.
Caramba!
E se você já é fã doido, que já comprou o álbum, que já tá com tudo lá, já tá com seu álbum quase pronto... E não conseguiu terminar o álbum ainda, você pode levar o seu álbum lá e você consegue também arrumar as figurinhas lá que faltam pra ti.
Caramba, olha só o brick, cara. Maravilhoso.
Já pensou?
Aí é ouro, viu?
Chega lá, compra as figurinhas que estão te faltando, vai atrás dela, completou o álbum, meu amigo. Já era, só alegria.
E aí ele quebra, come um hambúrguer, toma
Caraca,
uma Coca-Cola e fica maravilhoso. Que maravilha.
Maravilha.
A pessoa sai lá com o álbum e a barriga cheia.
Uma viagem de muitos valores. Exatamente.
Muito bom.
Lembrando também, se você tá ouvindo a gente aí no Spotify ou em qualquer outro agregador, vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente. Mostra pro mundo que tem um podcast de One Piece que faz diferença na sua vida e na vida de todo mundo que você conhece aí. Manda pra sua avó também.
Manda.
Compartilha com os amigos. Compartilha o Apex Cash. Isso ajuda muito a gente a continuar fazendo todo esse trabalho.
Por favor.
Então, lembrando também que tem agora as opções de comentários. Inclusive, a gente pede muito pra que vocês usem esses comentários nesse último cast aqui, né? Porque faz diferença. É uma forma de interação até mais fácil pra quem tá ouvindo aqui pelo Spotify. E é isso. Se você quiser participar aqui da leitura de e-mails com a gente, manda pra contato@onepcx.com.br.
Ou no comentário no Spotify, obviamente, que a gente vai trazer pra cá a partir do cast passado, né? Então, já tá incorporado.
Então, já bora escolher alguns comentários aqui, gente, porque chegou um bocadinho, hein?
Chegou.
Opa.
Muito obrigado pelo carinho, galera. Os comentários estão demais e a gente vai trazer alguns pra vocês agora. E o primeiro que a gente vai trazer é do senhor Paulo Befonte. E ele mandou o seguinte lá no Spotify. Eu acabei e achei uma maravilha. 10 sobre 10. E estou muito feliz porque foi o primeiro a acabar e recomendo os seus podcasts para todo mundo que conheço e que assistiu One Piece. Paulo tá aqui falando do último cast que a gente lançou, que foi a teoria sobre Barba Negra, Garo, tudo que tá relacionado aí a God Valley. Ele achou 10 sobre 10. Gente, que momento. Lindo, maravilhoso. Parabéns aos envolvidos aí.
Ficou bacana, hein?
Ficou muito bom.
Pô, obrigadão, Paulo.
Cara, teorias é interessante. É muito bom pra gente pensar.
É muito. E ainda sobre essa teoria, o Hugo Guimarães comentou o seguinte, que no flashback do Kaido, alguém chama o Kaido porque tinha algo acontecendo em God Valley. Então acho que os Rocks não foram os agentes causadores do incidente. Acho que se aproveitaram de algo que estava rolando.
Olha só, oh, que belo ponto esse, hein?
Interessante.
Seriam oportunistas assim como é o Barba Negra, né?
Olha, mais um ponto ligando aí o Chebeck ao Barba Negra. Eu gosto disso,
hein? Maldito Chebeck.
Adoro o Chebeck. Melhor personagem, né, Baru?
Eita.
Nossa, incrível. Super incrível o Chebeck.
Confusão.
Personagem maravilhoso.
Ah, lindo. E nós temos também um comentário aqui da Marina C. Avelar, que comenta: adorei as teorias. E tem uma também. Talvez o Garp e o Roger estivessem protegendo os Terubits de God Valley, porque eles, pelo menos alguns, eram boas pessoas, iguais os pais de Doflamingo.
Ah, olha, cara, interessante. É. A gente
ótimo
não pode ficar
ponto
generalizando.
Exatamente. Esse a gente é vê essa pontinha de pessoas assim que, tipo, não é todo mundo que é filho da mãe. Pode ser que tenha alguns aí, como o Miosgard e tudo mais.
Vai ver a maioria, né? E só os bosta foram apresentados pra nós. Imagina só. Acho que não, né? Mas enfim, é um ponto interessante esse.
Pois é.
Ponto.
Deve ter os que são safados, deve ter os coniventes e devem ter os que não acham nada legal o que acontece. Só que esses aí são poucos e são os que saem de lá, né?
Pois é. Os que acabam fazendo confusão.
É.
Muito obrigado então ao Paulo, ao Hugo e à Marina que mandaram aqui mensagem pra gente pelo Spotify.
Uhum.
E vamos ler agora também aqui nosso e-mail. Como eu te falo mais cedo, né? O e-mail serve pra enviar mensagens mais longas e temos uma aqui do Diego Felício. Ele começa assim, gente. Olá, galera da OPEX, tudo bom com vocês? Eu estou bem na medida do possível. Na medida, eu espero que seja bem mesmo.
Uhum.
A medida é sempre complicada, esse negócio de medida.
Ainda mais se for com a régua do Oda, né? Porque aí, bah, aí é complicado mesmo.
É, se botar a régua do Oda, que medida é essa, né?
Tá lascado.
Pode ser gente qualquer coisa.
E ele começa aqui, ó. Esse é o meu primeiro e-mail que mando pra vocês. Antes de falar sobre a teoria, eu vou falar um pouco sobre minha história com vocês.
Opa, sempre bem-vinda.
Aí é bom.
Ó, é injusto. Tem gente que mandou muitos e-mails já pra gente e a gente não leu. Vamos dar essa folga pro Diego, hein? Primeiro e-mail já estamos lendo aqui pra ele, hein?
Pois é.
Ele começa assim, ó. Em 2022, conheci vocês através do Evandro Fusari, do canal Mangá Q. Eu ia falar Mangão.
Já. É, eu vi tu falando Mangão.
Em um vídeo, ele falou que vocês faziam um trabalho excelente sobre One Piece, que era de fã pra fã. Um tempo depois eu lembrei de vocês quando estava varrendo a casa. Tava cansado de escutar as mesmas músicas e queria inovar. Então pesquisei vocês no Spotify. E pra minha sorte, vocês tinham um podcast lá.
Uhum.
Olha só.
Deste dia em diante, comecei a maratonar todos os podcasts. A casa nunca fica tão limpa, cara, quando você tem um podcast pra ouvir. Louça, você tem prazer, Deus, de lavar louça. Eu sou assim, tipo, ontem eu ouvi um podcast do Tribo TDAH. Meu amigo, se deixasse, eu pedalava até Marte, meu amigo. Só ouvindo o podcast sem nem perceber o tempo passar. É maravilha.
Olha, eu ia falar, mas eu não vou dar a minha opinião, senão vou desestimular as pessoas ou de fazer faxina ou de escutar o podcast. Então, faça.
Você assiste deitado, Chico?
Deve ter muito comum, assim, de estar escutando alguma coisa, lavando a louça, e quando acabar de lavar a louça, tem que lavar de novo. Ficou tudo sujo.
Não sigam o conselho do Chico, gente.
Por isso que é bom podcast, ó, porque você fica olhando pro que tá fazendo e só ouvindo o podcast. Agora, quando é vídeo...
Mas o Chico não funcionou, não.
Não, pra mim não
foi ouvindo
funciona
podcast e deixando a louça suja.
É ouvindo podcast?
É, não é que eu presto atenção no podcast, né, cara? Na louça, pra mim, é sempre...
Tá distraído.
Exato.
Entendi.
Distraído pra louça.
A louça que lute.
É, exato, se limpe sozinha.
Mas vai, deixa que vai.
E o Diego continua aqui, ó. Eu converti minha namorada, meu irmão e alguns amigos a assistir One Piece, mas nenhum deles estava acompanhando os episódios semanais do anime e nem os capítulos do mangá. Esse é o momento que separa a amizade. Eu não tinha com quem conversar sobre isso tudo, que eu falasse sobre spoiler, e eu odeio dar spoiler.
Olha só.
É difícil.
Ó, uma pessoa sensata.
Conhecer vocês foi algo muito importante pra mim. Sou imensamente grato ao trabalho de vocês. Faltou muita coisa pra falar, mas vai ficar muito grande e quero focar na teoria. Cara, muito obrigado por acompanhar a gente aí, por, sei lá, varrer a casa ouvindo a gente. É assim mesmo, podcast é pra isso mesmo.
É isso.
Então, muito obrigado por acompanhar. E daqui a pouco, pô, vai mandando também pra tua namorada, pros teus irmãos, pros teus amigos, o Apex Cash, pra eles ouvirem um pouquinho mais e terem o que discutir das loucuras que a gente fala aqui também, né?
Muita loucura.
Sempre bom.
Começa por esse, assim, ó, eles leram meu e-mail, ouve lá.
Isso aí.
Aí eles vão ouvir a teoria.
Ó, boa, boa, Durval.
Sacou?
Tem, muito boa. Tem chance de ter muita loucura esse cash, então, olha, é perfeito.
Olha aí.
Pois é.
Ó, ele continua aqui, vamos lá pra teoria dele. Vamos lá. Lembram
Bora.
Sobre uma teoria que tem um corpo de alguém escondido em Mary Joyce? O nome tá certo? Ele perguntou. Mary Joyce, Mary Jane, a gente aceita
tudo.
Marihuana.
E até o Doflamingo comentou algo assim, isso já vai ser relevante. Bom, um corpo, não sei, tem um tesouro nacional, né? O que é? Só o Doflamingo sabe, que é boquinha miúda também.
Olha só.
Aí ele fala aqui, Barba Negra quer ser o rei de Hashinosu, fazendo com que a ilha seja afiliada ao governo mundial e com isso ele podendo participar do Reverie.
Certo.
Beleza. Vocês até comentaram disso no cast, né?
Isso.
E se o plano dele foi igual ao que era quando ele virou Chichibukai? Ele pode entrar em Impel Down por ser Chichibukai e com isso libertou os prisioneiros de lá. Barba Negra é um cara o mais safado que existe. Onde isso, cara?
É muito, muito safo. Ele planeja essas coisas e vai e escuta. Isso que é o pior de tudo aí.
Ele mandou aqui: o plano dele deve ser virar rei de Hashinosul para poder entrar em Mary Joyce e pegar o corpo que está lá escondido. O corpo ou o tesouro nacional? Não sabe o que de acho é.
Uhum.
Pois é.
Talvez esse corpo seja de alguém do século perdido, do Zibek ou do próprio Roger, como já ouvi falar. Caramba!
Imagina só.
Caraca, será?
Pode ser até que tenha uma Akuma no Mi que ele esteja procurando lá.
Caramba, mais
isso
uma.
Também é verdade.
Meu Deus.
Caralho, velho.
Nossa, velho.
Essa é a minha teoria. Se realmente acontecer, vocês me devem um hambúrguer na Johnny Burger. Fechado.
Feito.
Se acontecer, pode cobrar. Mas muito boa a ideia de que tem algo além ali que ele precisa lá dentro. A Akuma no Mi pode ser interessante também, viu?
Imagina uma Akuma no Mi ser o tesouro. Poder apelão que ela deve ser.
Não é?
Pô. Caramba.
E se a gente pensar que o Enel, com a Akuma no Mi dele, conseguiu fazer um barco de ouro navegar até outro planeta, até a Lua.
Pois é.
Cara, não duvido que tenha uma fruta que possa ser a chave pra algo também maior ainda.
Sim, pois é. Que traga a Lua pra Terra, né? Assim, só o estalado dele.
Pô, não duvido de nada.
É.
Tomara que não seja a fruta que volta pro passado.
Ah, não. Aí não.
Não, não, não.
Né? Porque tem aqui raio pro futuro.
Puta.
Não, não, chega, chega, chega.
Nossa, Durval, tu conseguiu estragar a teoria do cara.
Não, pô.
Conseguiu.
Mas faz sentido eles estarem tentando preservar alguma coisa lá, alguma coisa orgânica lá, porque tem muito gelo, né? O negócio tá tudo congelado.
Olha só.
Não faz sentido ser gelado, a não ser que seja algo natural, mas não faz sentido ser congelado pra preservar só um chapéu de palha seca.
É, pra
é, não faz sentido mesmo, não.
Pode ser um corpo, realmente.
Tem que preservar pelo menos um din-din, né?
Pode ser um corpo, pode ser uma fruta. Né? Quem disse que as frutas da Akuma no Mi não estragam? Acho
pois
que é porque
é,
ninguém
né?
nunca esperou estragar, né?
É, exato, né? Olha só que bela reflexão.
Colocar na parte de baixo da geladeira, né? Senão estraga. Inclusive, tomate é fruta, né?
É fruta.
Os tempos mudaram. Bom, vamos pro cast principal, gente, que eu vou fazer um cafezinho pra gente aqui.
Faz
que o pessoal
aí,
pode ouvir e acompanhar as ideias.
Valeu, galera.
Show de bola.
E desde que foi mencionado no capítulo 1056, o homem de cicatriz de queimadura não sai da cabeça da galera. Porque essa é uma pergunta muito louca. E nesse ApexCast aqui nós vamos analisar tudo o que nós sabemos sobre esse personagem e avaliar se a gente tá diante de um personagem novo, novaço, tipo, o Oda vai chegar assim e falar, não, você tá especulando porque você é trouxa. Ou se ele vai jogar um personagem que a gente já conhece, que tá na nossa cara, ou que a gente já conhece, mas que foi esquecido.
Caraca, velho.
Se for novo, vai ser complicado, né, aceitar isso aí. Do nada. No capítulo 1057, é jogado um personagem novo, tão importante.
Cara, e tu tem ideia que o One Piece tem mais de 1000 personagens? O Oda não precisa criar personagem novo.
Pois é, tá bom já.
Não precisa.
Nossa senhora, mais de 1000 já, velho. De uma vez que eu contei, eram 800.
800? É que tu não contou os do Wano.
É. É que tu não leu o Wano ainda, Duval, maldito.
É.
Eita, velho.
E bom, começando aqui com esse homem de cicatriz aqui, vamos definir logo uma coisa. O nome dele pode ser lido como o homem de cicatriz de queimadura ou o homem de cicatriz de fogo.
Uhum.
Então, uma coisa certa é homem. Porque o kanji usado no balão, quando o Kid fala, é de homem.
É homem, certo.
Isso é.
Então, vamos lá. A primeira vez que ele foi mencionado foi no capítulo 1056, na página 17, pelo Kid. A dúvida era sobre Ponegrife, né? Ele falou assim, a gente tem que procurar o homem de cicatriz de fogo, ou o homem de cicatriz de queimadura, né?
Quando fala homem de cicatriz de queimadura, só pensa em Hipoglós.
Meu Deus!
Pô, Hipoglós é bom, né? Mas aí, Hipoglós é assaduras, Lu.
Ah, é verdade.
Tu sabia que existe hipoglós tratamento e hipoglós prevenção?
Sério mesmo?
Ué?
Nessa eu não sabia.
Sério, eu uma vez liguei pra farmácia pedindo hipoglós e descobri que a mulher perguntou tratamento e prevenção. Eu falei, ué?
Véi, não faz sentido. O cara tipo assim, não, é porque hoje, 3 da tarde, eu vou ter uma queimadurazinha de terceiro grau, eu já quero passar aqui um.
Meu Deus.
Não, mas é porque vale pra assadura, né? E aí a prevenção é pra você não se assar, porque, por exemplo, eu sou gordinho, vou fazer uma caminhada, as pernas ficam roçando uma na outra e vai dar uma assadura ali, entendeu?
Sim, eu ainda tô na queimadura.
Entendi.
O atrito minhas pernas vai fazer dar uma assadura ali. E aí eu posso usar a hipoglós prevenção pra poder passar ali e não ter a assadura. E a tratamento é pra quando eu já tive a assadura. Então.
Caramba.
Entendi.
Então tu comprou o de antes ou depois?
Tem que comprar o antes e depois, é a melhor coisa, né? Se der tudo certo, a de antes resolve, se não, a depois vai ter que dar um jeito.
Falando em hipoglós, tem uma história muito vívida na minha mente, né, que acontecia muito no meu ensino médio, que era um amigo meu que sempre contava a mesma piada hipoglossa, que ele falou que uma vez ele foi num restaurante, e aí ele chegou lá, um restaurante todo chique, e aí quando ele pegou lá o cardápio, viu lá hipogloss, aí o cara, pô, mas como é que sim no cardápio hipogloss, que é esse hipogloss?
Cardápio?
Pois é.
Nossa.
Aí o cara falou que era um peixe, que era pacu assado.
Detalhe, sacanagem. Duval, tem um peixe chamado pacu.
Tem.
Eu tô ligado.
Eu só sei disso porque morei muito tempo perto do Rio Pantanal.
É, pois é.
Uhum. Sim.
E aí essa é a história.
Meu Deus do céu, pacu assado. Puta merda, tá bom. Tá bom, chega. Vamos Caraca. Lá, vamos ao seguinte agora.
Voltar pro assunto.
Voltando. Quando o Kid chega nesse assunto do Homem de Cicatriz, a gente tem duas reações também que são interessantes. O Luffy não faz ideia do que tá acontecendo. Hã?
É, o Luffy é o esperado.
Perdidaça.
O LOL baixa a cabeça. Como quem diz assim, eu sei quem é esse cara.
É mais do que isso. É como se ele dissesse assim, esse cara já me ferrou de alguma forma. É quase isso.
Ó, um bom pensamento.
Eu penso diferente. Eu penso assim, merda, o Kid já sabe quem é. Me fude.
Ah, pode ser.
Também é um bom pensamento.
É.
Porra, olha. Que interessante.
E a Robin, cara de paisagem. Mas tem uma interrogaçãozinha ali, tipo, você conhece ele, né? Tipo.
Pois é. A Robin também não dá pra saber se é, eu sei quem é. Ah, esse cara aí. Ou, Homem de Cicatriz, informação interessante. Porque, né, a Robin é capaz de saber quem que é, já saber onde que encontrar e mesmo assim não contar nada, né?
Exatamente. Boquinha miúda demais. Não conta nada pra ninguém.
Ai, Robin.
A primeira coisa que me vem, que eu penso quando eu vejo essa reação dela, é que ela realmente não sabe quem é. Só é esquisita a Robin não saber quem é, mas...
É, esse é o ponto.
A Robin talvez seja a mais sabida do bando do Chapéu de Palha nesse aspecto mundial, assim. Porque ela teve acesso e passou 2 anos com os revolucionários, então...
Pois é.
Ela não tem só o conhecimento dela, ela tem o conhecimento que o revolucionário teve. E com certeza são coisas que nem a população do mundo ficou sabendo.
Com certeza.
Né? Assuntos de revolucionários, então...
E se os revolucionários têm documentos, de alguma forma, na escrita dos poneglyphs, talvez ela saiba até mais do que os revolucionários.
É, numa dessas.
E eles nunca saberão.
Jamais.
Exatamente.
Jamais.
E a outra menção que nós tivemos a esse homem de cicatriz de queimadura, ou o homem da queimadura de cicatriz, ou o homem do fogo, sei lá, o homem da cicatriz.
Nossa senhora, velho.
Homem do fogo.
Vamos chamar ele de homem da cicatriz, por enquanto, né?
Ou do pacu assado.
O homem do pacu assado. Vamos falar.
Meu Deus.
A outra menção a esse homem do pacu assado foi no capítulo 1081. Só que a gente fica um pouco surpresa, porque esse capítulo ele é um flashback.
Isso.
E quem fala dele é a Catarina Devon, do bando do Barba Negra, né? Ela solta isso como se não fosse nada. Primeiro eles embebedam a Okij, né? Velha técnica de extrair informações. Você dá muita bebida pra pessoa. Ela vai se soltando, como se mostrou naquele capítulo. E aí, de repente, ela, faz a pergunta. Você conhece o cara de queimadura? O cara do Pacu?
A resposta da Okij é a melhor, né? Talvez seja eu.
É.
E essa resposta é muito boa, porque o Okij é um grande suspeito sobre isso.
Pois é.
Só que a gente tem algumas coisas interessantes aqui, que o Barba Negra, ele conta que tem 2 poneglyphs que eles não sabem onde estão. Um deles tá com a Big Mom, outro com o Kaido e 2 que ele desconhece o destino. A gente sabe, porque acompanhou o Luffy, um deles tá em Zou, né?
Isso, os Minks.
E quem tem acesso é o Luffy e o Law. Talvez o Kid, discutível. E o outro é dito por aí que tá com cara de cicatriz de queimadura.
Muito bom.
E aí o Al-Kid vai e fala que pode ser ele, né? Só que o próprio Vasco Shoto fala, você acabou de ganhar essa cicatriz, não faz sentido. Esse cara da cicatriz é muito mais antigo, é o que ele deixa entender pra gente. É muito mais antigo do que essa luta sua contra o Akai.
Antes mesmo dele falar que talvez seja eu, a reação dele também foi de desentendimento. Agora, ele fez uma pergunta, cicatriz de queimadura? Só que também não dá pra ter certeza se é porque ele não conhece o termo, ou se ele de alguma forma se surpreendeu por eles saberem desse termo. É, e no caso do Okiji, eu acho que ele tá se fazendo de doido mesmo, porque ele, estando no governo, eu acredito que ele tem informações extremamente privilegiadas, né? Ou melhor, de quando ele tava no governo.
Mas aí vem o nosso pequeno diálogo expositivo aqui, né? Porque o Lafitte, ele solta que esse cara da cicatriz, esse homem da cicatriz, ele viaja pelo mar num navio completamente negro, completamente preto. Começa por aí. E alguns dizem que quando chegam perto do navio dele, são engolidos por demoninhos gigantes.
Caramba.
E ele pode ser, inclusive, um usuário de Akuma no Mi.
É, um cara poderoso, certamente.
Um poder desse no mar, velho?
Imagina.
Então.
Consegue revestir o barco com o hack do armamento?
Não, aí a teoria 27 acabou demais. Chico, eu chorei de rir no pauta aqui. Porque não deu. O 27 virou o Duval e falou assim: é, o cara simplesmente ele encosta no navio e o navio fica com hack, por isso que ele é um navio negro.
Caraca, velho. Ei, mas será?
Não dá ideia, né? Não. Não dá ideia. O Zoro penando pra colocar hack na espada, o cara coloca no navio inteiro.
No navio. Ah, velho.
Meu Deus.
Qual que é o mesmo pauta esse que vai ser lançado agora que tem essa teoria?
Foi o pauta 200, o especial 200.
É, isso aí, o pauta 200, velho. Escutem lá, que tá lá essa teoria.
Por favor, escutem, porque tá genial isso.
Vai que o nome do barco dele é Lâmina.
Lâmina. Nossa. Lâmina Negra.
Meu Deus.
É isso?
E a gente tem mais uma dica também aqui, que é dada pelo Shiryu da Chuva, né? Ele fala que ele aposta que esse cara é do governo mundial.
Olha só.
Porque se os caras do governo mundial, do jeito que eles são sabidinhos, eles com certeza teriam posse do último Poneglyph. E assim impediriam qualquer pessoa de chegar no One Piece, já que é preciso os quatro.
Muito sensata essa posição do Shiryu. Obviamente que eu acho que é a posição mais segura, mais certeira, assim, que pode ter. Porque, né, enfim, já que não quer que você chegue lá, nada melhor do que segurar nos outros Poneglyphs e acabar com essa história, né? O governo mundial ter essa segurança.
Achei genial.
Pois é. Mas, assim, vamos ser sinceros. É o pensamento mais simplista, né? E a gente sabe que One Piece, as coisas não são bem assim.
O Alkid também, nesse capítulo, ele menciona um pouquinho sobre o Saulo, de que ele citando um bom amigo, e ele também cita um pouquinho da Robin. A Robin, a gente sabe que não tá com o Poneglyph, né?
Não.
O Saulo foi uma das primeiras coisas que a gente pensou quando o Kid falou lá no 1056, né?
Isso.
Uhum.
Porque a gente descobre também que o jaguar de Saulo tá vivo. Mas vamos falar um pouquinho mais dele mais pra frente.
Tá, Baruki. Mas o que a gente já sabe sobre ele? Ele tem uma cicatriz, né? Causada por uma queimadura, ou então uma cicatriz que tá em formato de chamas, de fogo.
Isso é interessante. Já gerou duas opções aí pra gente.
É.
Pois é, abre um leque gigante de possibilidades aí, né?
Gigante, exato.
Pô, o que nós sabemos é uma dúvida, né? Ou é uma coisa ou é outra, é isso que a gente sabe.
Parabéns, Luda. Obrigado.
Meu Deus.
Outra coisa que a gente sabe sobre ele é que tem alguma conexão com a Robin, porque nas duas vezes que a gente ouve falar sobre essa pessoa, sobre esse cara, a Robin é destacada.
Isso é interessante, porque na primeira ela tá com a carinha lá de reviradinha, assim.
Uhum.
E na segunda, simplesmente, o Alkid do nada fala, não, porque tem uma garota que eu ajudei, uma jovem triste uma vez, é a Robin que ele tá falando.
Exatamente.
Exato. Outro ponto, ele parece ser conhecido do LOL, né, pela reação que a gente teve do LOL também ali, de baixar a cabeça, de estar meio ali relembrando momentos difíceis da vida dele por causa disso.
Então, essa do LOL eu achei super estranha, mas assim, realmente ele tá com uma carinha assim de bunda, né?
Uhum.
Famosa cara de bunda que ele fica...
Olha, se ele não conhece, se não for alguém íntimo assim dele ou que teve alguma experiência de vida com ele, é pelo menos alguém que ele já encontrou em algum, sei lá, uma fila de mercado e conversou um pouquinho. Ah, olha só, esse cara aí tem o rolo de Poneglyph, quem imaginaria? Que alguma coisa tem, né? Alguma relação com o LOL.
Pois é.
Mas o LOL fez questão de ficar a boquinha miúda também, né?
Pois
abraçou
é.
Abraçou a Robin e falou, não falaremos pra ninguém. Se eu não falar, tu não fala. Aí a Robin falou, beleza.
Nem precisava pedir.
Falar? Oi?
O que é isso?
Aqueles dois ali juntos, menino. Se fosse pra escrever uma história, a gente não ia saber de nada. Outra coisa que a gente sabe sobre o homem da cicatriz de queimadura é que ele é alguém conhecido, ou ao menos tem uma certa fama, ou algum boato sobre ele. E ele é conhecido, assim, pela tripulação do Kid, pela tripulação do Barba Negra. É quem a gente tem certeza que conhecem ele.
Isso aí.
Pelo menos tem alguma história sobre contar, alguma informação sobre esse cara.
É interessante porque o Barba Negra, ele comenta isso no período do time skip.
Uhum.
E o Kid é depois do time skip. Então a gente já pode imaginar que esse cara não é o Alkid mesmo, ou pelo menos não deve ser o Alkid, porque essa história anterior à batalha do Alkid, né?
Com certeza. Pois é.
Exato.
É interessante saber porque, vamos ser sinceros, o Barba Negra tem todo um planejamento. Ele, enfim, sabe onde investigar, como coletar informações. Agora, o Kid saber, não é aquele cara assim que tu pensa, nossa, ele tá indo atrás das coisas de forma ordenada, planejada. Ele deve ter esbarrado ou com esse cidadão em algum momento, ou sei lá, ter escutado essa história sem querer em alguma dessas vezes que ele apanhou de algum Yoko.
Coitado.
Pode ter sido uma dessas surras, né, que ele descobriu.
Pois é. Enfim.
Outra informação que a gente tem certeza sobre, que a gente conseguiu coletar, é de que o navio dele é completamente negro.
Olha só.
É interessante isso.
Né? Que é algo que, quando a gente pensa sobre isso, a gente tenta lembrar os navios que a gente já viu, se tem algum que seja completamente negro, mas nenhum se encaixa numa
descrição
assim.
Completamente negro,
completamente. É. Pois é.
Não tão fácil, né?
É verdade.
Outra coisa, é capaz de criar redemoinhos gigantes, né, pelo que a gente ouviu, e pode ter alguma ligação com o governo. Então, são esses os pontos que a gente sabe de certo dele.
Ou seja, não sabemos nada.
Sabemos nada. Mas vamos tentar aqui ligar os pontos e tirar algumas pessoas da lista ou dar uma chance pra outras aqui, né?
Uhum,
isso.
Uhum.
Trazer alguns nomes.
Exatamente.
Aqui vai ser puramente especulativo, gente. Então a gente vai especular aqui alguns nomes de quem pode ser o cara da cicatriz e vamos tentar botar pontos positivos e negativos motivos que afastem ou distanciem eles dessa posição, né?
Exatamente. Quem tiver uma ideia contrária à nossa ou favorável, deixe nos comentários se tá de acordo, se não tá de acordo, pode ser no site e lá no Spotify também.
Pois é. Prepara no Spotify, já vai escrevendo no Spotify enquanto isso. A gente vai falar aqui algumas pessoas e no final a gente vai colocar aqui uma chance de 0 a 10 de que aquela pessoa pode ser. Faz isso, vai nos comentários do Spotify enquanto escuta, já começa a escrever. Tipo, a gente vai falar aqui, por exemplo, do primeiro. Você vai lá, pega o nome e coloca do ladinho a sua nota, o que, que você acha? Que a gente vai poder usar os dados que vocês mandarem pra gente pra poder saber também. Vamos acreditar na inteligência coletiva, não
é
isso?
É isso.
Opa, olha só.
Eu gosto de inteligência coletiva, adoro isso.
É muito bom.
DR Levi tá orgulhoso de mim nesse momento, hein, ó.
No caso aí, coloca a nota de 0 a 10.
Nota de 0 a 10 pra cada um dos que a gente citar aqui. E se você tiver um novo pra citar, cita também e joga a nota também.
Já joga
a
nota.
Isso aí, que depois o Baruco e o Durval vão fazer um botzinho que vão calcular a média, dizer o padrão, fazer um gráfico e vai publicar em algum lugar, vai ficar maravilhoso.
Agora eu gostei, gostei. Vamos ver se a gente acerta.
Show de bola.
Gostei, Chico. Pois manda o primeiro então, Chico, vê se tu tá mesmo afiado.
Vamos lá então, a primeira opção de quem pode ser esse homem com a cicatriz de fogo ou a cicatriz de queimadura é nada mais, nada menos do que o líder do exército revolucionário Monk D. Dragon. Esse cidadão que a gente conhece tão pouco, tanto quanto as nossas características desse homem, então pode ser, obviamente, um bom candidato, ou não, né? Vamos ver. O que a gente sabe do Monk D. Dragon que está correlacionado com as informações que a gente sabe até então sobre o Homem da Queimadura? O Dragon tem uma tatuagem no rosto, mas não parece ser causado por uma queimadura, muito menos representa o fogo. Então nós já temos aí um ponto aí, ok, tem uma marca, tem uma cicatriz, uma tatuagem, mas primeiro não é cicatriz, é tatuagem. E não é bem fogo, né?
É, mas assim, a gente tem aquele ponto em One Piece em que muitas vezes uma cicatriz causada por fogo, como a marca dos Senryubitsu nas costas da Hancock, no peito do Fisher Tiger, que depois viram tatuagem. A própria tatuagem da Nami era uma tatuagem do Arlong, que em algum momento ela enfiou a faca no braço, virou uma cicatriz e foi feita uma tatuagem por cima, né?
Sim.
Mas essa tatuagem do Dragon, ela é um pouco misteriosa. Não sei se vocês lembram, mas quando aparece ele conversando com o Vegapunk novo, ele tem essa tatuagem na perna da calça dele. Ele não tinha tatuagem no rosto, mas ele tava com um pano na perna que tinha essa tatuagem. Então parece algo meio tribal, assim. Não sei. Como tatuagem tribal, como símbolo de algo, pode representar fogo.
Certo.
Mas pode representar. Fica aí a dúvida, né? Pode. É tipo especulação 1000%.
Exato. É muito subjetivo, é muito empurrar ali. Olha, gente, pode ser que seja fogo essa tatuagem que pode representar uma cicatriz. É muito CCC, alguma coisa assim. Mas enfim, vamos ver se tem algum outro ponto aí.
Tem mais pontos.
O próximo é o seguinte. Ele tem uma conexão com a Robin. Isso é fato, né? A Robin, a gente sabe que, enfim, esteve com os revolucionários. E tá muito ligado aí também com os momentos que o Homem da Cicatriz de Fogo foi citado na obra.
E passou o time skip lá, então pode ter sido quando o Kid conheceu, quando o Barba Negra ouviu falar.
Deve ser conhecido por LOL, Kid Barba Negra, mas provavelmente nunca o encontrou pessoalmente.
É verdade.
Todo mundo deve saber quem que é o líder dos revolucionários.
Faz sentido o LOL ter baixado a cabeça, porque o Luffy não sabe nem o nome do pai dele. Aí ficou deprimido de novo. O carro do Luffy.
É, né? É verdade.
Pensa, pô, o Luffy, cara, nem deve imaginar. Enfim, o outro ponto aqui, que ele viaja num navio escuro, com velas escuras, mas não parece ser completamente escuro. Se vocês quiserem ver, dá uma olhada lá no capítulo 587 e...
Isso é legal.
Diga por que é legal, Baru.
Porque nesse capítulo, toda vez que a gente vê o navio do Dragon, ele realmente tá escuro, tá preto. Mas a gente tem que lembrar que o cabelo do Queen é preto no mangá e ele é loiro. E aí a Shueisha lançou, né, uma versão do mangá colorida.
Certo.
E na versão colorida, oficialmente colorida, o navio dele não é preto.
Não é preto?
É um navio normal.
É loiro?
Não, é loiro.
É loiro.
Olha.
Navio loiro.
Meu Deus.
Loiro de olhos azuis. Sacanagem. Mas ele não é preto totalmente, sabe? Só no mangá mesmo, preto e branco, que ele é realmente preto, mais escuro e tal.
Certo.
Só se ele tiver com hack. Não, vamos pular essa
ponta. É, não, pula isso. Pelo amor de Deus.
Outro ponto do Dragon, que é o seguinte, que pode ser capaz de controlar o vento e possivelmente outras forças naturais. Eu acho que esse é o principal ponto a favor do Dragon.
É, isso é muito positivo, isso é muito bom.
Assim, uma coisa que a gente pode afirmar aqui é que o Dragon tem a capacidade de criar redemoinhos no mar. Pode não ser ele, mas que ele deve conseguir fazer isso, ele consegue.
Assim, a gente tem a ideia de que ele tem a Kaze no Mi, né, que é a fruta do vento.
Exato.
Logia do vento.
Considerando que ele tem isso, né? Então, considerando que ele tem isso, a gente pode considerar que ele consegue.
Conseguiria fazer um redemoinho, sem problemas, né? Mas, de novo, cai naquela história da tatuagem. É tipo, sim.
Ah, mas de qualquer forma, acho que de todos esses pontos a favor do Dragon, tem mais um que eu já vou citar aqui. Esse é o principal, porque, assim, fazer redemoinho é algo complexo, ainda mais para o usuário da Akuma no Mi, né? Tem que ter alguma coisa, uma força, digamos assim, que consiga criar um redemoinho sem ter em contato com a água, penso eu. Porque senão vai anular o poder da Akuma no Mi. E outro ponto sobre o Dragon é que ele não tem relação com o governo, a não ser que ele seja um traidor.
Isso é muito importante. Mas isso é muito importante, Chico. Porque, assim, o Dragon sendo um anti-governo, ele estaria fazendo o mesmo princípio que o Shiryu comentou, em que ele, tipo, ah, o governo tendo isso, o último Ponegrifo, ele impediria todos os outros de chegarem até lá. Só que o Dragon tendo, ele impede os piratas e o governo de chegar lá.
Com certeza.
Pois é.
E transformaria ele, com certeza, no homem mais procurado do mundo, que é a sua alcunha, né?
Olha só, que belo ponto. Eu sempre tratei, assim, com a possibilidade que o governo mundial consegue chegar lá até a hora que quiser, sabe? Mas me parece que não é bem assim. Pelo menos alguns, os Goroseis, ou quem sabe, Insama, consigam chegar a Laufey. Mas caso eles não consigam, tá ali o revolucionário impedindo, né? Segurando o Road Poneglyph pra ele.
Exatamente.
É um belo ponto. É um belo ponto.
Seria bem interessante. Seria pontual. Eu gosto. Apesar de não bater tudo aí, não sei. O Oda pode trabalhar isso ainda. O cara pode tirar a camisa e ter uma queimadura lá e a gente não sabe.
Pois é.
Monkey D. Dragon, de 0 a 10. Qual a chance de vocês, que vocês acham aí?
Eu vou dar chances 6,5. 6, pra ser redondo. Porque eu acho que tem, assim, alguns pontos mais favoráveis do que não favoráveis. Né? Por exemplo, a questão do redemoinho eu acho que é algo muito positivo, assim. E a questão da tatuagem, apesar de ser muito CCC, a gente sabe que pode ser que seja isso aí mesmo, algo mais simples que a gente imagina.
E tudo, Val?
Cara, pra mim é um 3, por um motivo que também pode servir pra alguns outros. Eu acho difícil falarem sobre o Dragon usando essa alcunha de Homem da Cicatriz de Fogo. Eles falariam do Dragon, falariam do chefe dos revolucionários, entendeu? Usariam termos mais conhecidos pra citar o Dragon, pra falar sobre o Dragon.
Eu concordo com isso. Eu daria uma nota aí 4, vou dar 5, porque eu quero que o Dragon apareça no capítulo 1100 e tá chegando.
Perfeito.
Mas aí é tipo, eu quero, não é porque eu acredito, entendeu? É porque eu gostaria que, mas eu tô pronto pra que não.
Perfeito.
E a gente já pode puxar aqui também, ó, esperar o pessoal colocar nos comentários aí do Spotify, o que eles acham do Dragon, qual a nota de 0 a 10, da possibilidade do homem ser o Dragon, mas o Duval puxou um ponto bem interessante, então já vale a gente puxar mais alguém aqui, que é o Sabo.
Certo.
Sabo sendo a segunda opção. Porque do mesmo jeito do Dragon, o Sabo tem literalmente uma cicatriz de fogo no rosto, causado por uma queimadura, no olhinho dele, né?
Exato.
Ele tem a conexão com a Robin, como a gente já viu também. Ele conheceu o Law em Dressrosa, e possivelmente até lutou contra a tripulação do Barba Negra lá em Balt. Provavelmente o Sabo não se encontrou com o Kid. Esse é um ponto negativo dessa história toda que a gente já comentou.
É, pois é.
É, até então, a gente não tem nenhum indicativo de que eles se encontraram.
Outra coisa interessante é que a gente viu que ele viaja com corvos, que não é um poder dele. É do outro cara lá, que eu esqueci o nome agora. O cara de corvo dos revolucionários, né? Ele tem o poder de controlar os corvos e parece ser um corvo grandão.
Isso aí.
O que pode encaixar numa grande visão do povo como um navio negro.
Pois é.
Já que são corvos negros viajando por aí, né?
É o Caraçu.
Caraçu, perfeito, Caraçu.
Um transporte negro, né?
E aí seria essa questão. Ele viaja, né, com corvos e resolveria isso. Inclusive, o termo do Homem de Cicatriz pode ser que não seja o Homem de Cicatriz, pode ser um grupo de pessoas, né?
Opa, olha, se é um navio totalmente negro, a gente já pensa assim, ok, é um bando, porque assim, não vai estar navegando num grande navio sozinho. Pois é. Então, pode ser que seja uma marca, por exemplo, que foi dito agora há pouco, né, que nem as marcas da Hancock, do Jimby, de pessoas que em algum momento tiveram uma marca de fogo e se intitularam. As pessoas que têm marcas de fogo, sabe? Ou cicatrizes de queimadura. Quem sabe seja, sei lá, ex-escravos, alguma coisa assim. Ou alguém ligado a isso.
Isso é interessante.
Uma loja de roupa. Alguma coisa assim.
Nossa, loja de roupa.
Caramba, loja de roupa. Porque como ponto negativo, a gente tem também que o Sabo, ele controla o fogo, mas ele não cria redemoinho com fogo. Mas, se for pensar em grupo como revolucionário, segue aquela mesma coisa também, né? Eles também não têm relação com o governo, então seria interessante os revolucionários tendo esse último Ponegrifo impedindo o governo mundial e os piratas de chegarem ao One Piece. Só que aí vem aquela história. Só funciona bem essa ideia do Sabo se for como bando revolucionário e não como uma pessoa só, né?
Por que tu diz isso, Baru?
Porque o grupo revolucionário talvez tenha alguém que consiga fazer o redemoinho, talvez tenha alguém com a cicatriz de fogo, como o Sabo, talvez tenha também alguém que consiga camuflar o navio, deixando ele totalmente negro, com os corvos, por exemplo.
Certo.
Sabe, um conjunto de pessoas com certas habilidades poderiam esconder e disfarçar esse ponegrifo de forma tranquila.
Faz sentido, faz sentido.
E aí, esses pôneis seriam tanto pro Sabo quanto pro Drago, que a gente acabou de mencionar agora, né?
Isso.
Mas tem um destaque aqui pro Sabo, que me veio aqui na mente, que é o seguinte. Isso pode até explicar um pouco o motivo pelo qual ele conseguiu subir tão rápido na hierarquia dos revolucionários. Talvez ele tenha ali um grupo que ele tem mais liderança, porque ele pode ter, junto com esse grupo, conseguido encontrar o Poneglyph. E aí isso fez com que ele ganhasse o grupo deles, ganhasse mais força dentro dos revolucionários, e é como se fosse um braço dos revolucionários, né? Considerando que ele tá num grupo.
É interessante a ideia, com certeza.
É, mas aí nós ficamos novamente naquele ponto, né? Por que que iam tá falando do homem ou do grupo de homens com as cicatrizes de queimadura e não estariam falando dos revolucionários, sabe?
Exatamente esse é o ponto negativo. Bom, antes de terminar aqui o Sabo, vamos fazer o seguinte, pessoal, deixa a nota de vocês também aí de 0 a 10 para ser o Sabo, uhum. E deixa também a nota para ser os revolucionários, que pode ser alguma coisa, né? Uhum. Eu diria que para ser o Sabo, 2. E para ser os revolucionários, eu botaria um 5,5, vai.
5,5, muito bom.
5,5.
Eu pro Sabo vou dar 3. Pros revolucionários como grupo, eu vou, já que eu dei 6 pro Drago, eu tenho que dar um maior. Então 6,2. Vamos botar.
E tudo, Val?
Ó, pro Sabo sozinho eu daria uma notinha maior. Acho que eu daria um 6 pra ele.
Tu acha que é mais o Sabo que o Dragon?
Eu acho. Caramba. Mais do que o Dragon.
Acreditando na nova geração, do Val tá
um bom. É, só que eu gosto de acreditar mais que se for ele, é ele como sendo o líder de um grupo que foi nomeado, talvez por conta da cicatriz que ele tem, sacou? Então seria um grupo dos revolucionários. Aí pros revolucionários eu colocaria aí um 8.
Olha só.
De chance.
Olha só, boa, boa. Comprou, o Duval comprou.
É, se não for, vai ficar frustrado.
Pois é. É isso. Nossa terceira opção aqui é o Uroji, que é um cara que a gente vê pouco, mas conhece há muito tempo.
Uhum.
Né?
Verdade.
É aquele amigo distante que a gente vê só o Instagram dele e não manda mensagem, né? Cara, eu tenho um amigo, vou contar pra vocês. Eu tenho um amigo que a gente era muito amigo na juventude, assim.
Uhum.
E a gente jogava tudo, jogava tudo online junto.
Vocês caçavam dinossauro?
Na época do Mr. Caio também. E, tipo, dinossauro, jogava Guns junto e tal.
Olha só.
E ele é muito amigo meu e tal. A gente segue a mesma área de trabalho, de tecnologia, de programação e tudo mais. E simplesmente passou uns anos por coisas contra a vida mesmo, né?
Uhum.
A gente perdeu o contato, mas tem uns 6 meses que a gente voltou a ter contato pelo Instagram. Só que é muito engraçado o contato que a gente tem, porque a gente era amigo, assim, de conversar todo dia, de jogar todo dia, de, sei lá, amigão mesmo, assim. Eu considero como amigo incrível ainda, mas a gente não tem mais aquele contato de antigamente. E aí no Instagram, sabe o que a gente faz hoje? Eu acho algum vídeo engraçado, aí eu mando pra ele, aí ele manda um emoji de risada. Aí depois ele vai e manda um vídeo engraçado no Instagram, aí eu acho engraçado do coraçãozinho, tá ligado? E essa é a nossa comunicação e tá tudo bem.
Ah, cara, é muito bom.
Isso é muito bom.
A gente sabe que tá lá. Teve uma relação assim, nossa, que incrível. Mas a gente só comunica assim, tipo, um coraçãozinho. Uma vez em quando ele aparece, né? Uma risadinha.
Uhum.
Então teu amigo é o Uroji, é isso que tu tá falando.
Quase isso.
É um monge.
Ele é um monge.
E por que é que o Uroji seria uma opção? Tem algumas coisinhas aqui dele que encaixam e outras que não encaixam. Ele tem uma tatuagem que lembram chamas, né?
É, nos braços dele, né?
Exatamente, nos braços dele. Isso aí já é algo que poderia dar a ele o título de homem da cicatriz de chamas.
Uhum.
Lembrando aquela história de tatuagem One Piece pode ser uma cicatriz, né? Então,
isso.
Uhum.
Pode ter início com a cicatriz, né?
Só que aí um ponto negativo é que ele aparentemente não conhece a Robin. Até então a gente não viu eles conversando ou um citando o outro, nada do tipo.
Uhum.
E se depender certo. Da Robin, nunca saberemos.
Jamais.
É, não. Só que ele parece ser bem o contrário da Robin. Se encontrar com ele, ele conta tudo. Porque ele gosta de conversar. Quando ele aparece, ou eu tô com a impressão, ou eu tô com a lembrança errada sobre ele. Eu tenho pra mim que ele gosta de conversar. Enfim, ele conheceu o LOL e o Kid lá em Sabaody, tá? Só que ele provavelmente não cruzou com o Barba Negra.
Pelo menos a gente não viu esse acontecimento, assim. Mas parece que o Barba Negra também não conheceu o Homem de Cicatriz. Ele ouviu falar do Homem de Cicatriz, né?
Exato. Só ouviu falar. Outro ponto também é o navio do Uroji, que apesar de ser chamativo, ele não é negro. Né?
Ponto negativo,
não é
preto, aí.
Né? Pois é. Não tava dizendo que era chamativo. E aí, assim, esses navios a gente consegue ver lá nos esboços do Oda, ou então no filme do Estampido. Tem mostrando bem o navio do Uroji.
Não tem nada a ver com o navio preto.
Outro ponto que eu diria que é neutro, que é o seguinte, a gente não sabe muito bem o que o Orochi é capaz de fazer. A gente não tem certeza dos poderes dele. Isso. Mas
é foda, né?
É, só que ele provavelmente não consegue fazer redemoinho no oceano.
Será?
Assim, ele demonstrou ser de uma raça da Ilha do Céu, né? Com aquelas asas e tudo mais.
Uhum.
E tem a alcunha de monge louco. Então a gente não sabe o que ele faz, mas do que a gente viu em Sabaody, ele é um cara de força bruta mesmo, né?
Uhum.
É, só se ele criar um redemoinho rodando no mar, só com uma força dos braços.
27 deu uma ideia de um cara jogar um machado na água e o machado criar um redemoinho.
Nossa, velho.
Ideias 27, cara.
Se fosse uma colher, ele mexe o mar com a colher. E
olha aí. Não,
pois é, né? Uma colher. Caramba.
E o Orochi, ele também não parece ter relação com o governo.
Será?
Assim, a última vez que a gente viu o Orochi, a gente descobriu que ele tava na Ilha do Céu descansando depois de uma luta que ele teve contra algum filho da Big Mom. Ele também tá na corrida de pegar os Ponegrifos.
Tá na corrida.
Talvez ele tenha uma cópia da Big Mom aí, né?
E ele não é o único da pior geração que não foi trabalhado na obra. Eu acho que era ele e a Bonnie, né? Mas a Bonnie agora tá sendo trabalhado. E o Orochi...
É verdade, ele tá desaparecido, né?
Ó, se for ele, é uma boa deixa pra ele aparecer. Porque pois a Bonnie apareceu...
Seria bacana, ponto positivo.
E aí um outro seria ele, pra aparecer aí, pra gente entender exatamente o que é que ele já fez, o que é que ele é capaz de fazer e tal. Então pode ser um dos personagens que o Oda guardou durante esse tempo pra colocar no momento certo.
Caramba, será...
Pra mim, mesmo que ele não seja o Homem de Cicatriz, eu queria que ele aparecesse. Pelo amor de Deus. Tá acabando o One Piece e o cara não é revelado?
Pois é.
Pois é.
Então é nota 10 pra ele, é isso, Barulho?
Não, não. Eu diria que nota 1 por hoje, vai. Nota 1.
Pois é, né? Muito mistério em relação ao cara, muita especulação. E, sinceramente, dos nomes aqui, acho que vão ser trazidos é o menor. Então, nota 1. 2, porque eu quero que ele apareça. Então, vou dobrar.
E tudo bom.
Caraca, dobrou a nota, hein?
Dobrou.
Eu tô com o Chico agora na nota 2 pra ele. Eu acho que tem mais pontos negativos do que positivos.
Vocês estão só bagunçando a nossa média, maldito.
Perfeito.
Puru, puru, pupu.
Agora vamos para um nome que, assim, esse aqui é gigante.
Parabéns.
Aê, <irmão. risos> Temos aqui agora o nome de Jaguar de Soul. Esse aqui certamente foi o primeiro nome a aparecer na mente quando foi tratado em 1056 e não é à toa. Vamos aos itens que corroboram com essa teoria. O Jaguar de Soul possivelmente tem queimaduras porque ele sofreu nas suas costas o poder de um Buster Call em Ohara. Ou até mesmo porque ele se queimou com gelo, que a gente sabe que gelo queima também. E quando ele foi derrotado pelo Aokiji.
É porque o Aokiji tá com um Ice Time lá nele, ou um Capsule Time, não lembro qual foi o nome do golpe, sei que fez ele ficar preso na pedra de gelo e o Buster Call no máximo derreteu e ele saiu vivo daquilo tudo, né?
É.
Tanto
é
que a gente descobre isso. Eu fiquei meio triste dele ter sobrevivido.
Ah, é?
Caraca, véi. Tu queria a morte do Sol.
Não, porque fazia parte do passado da Robin ter perdido o Sol.
Ah, isso é verdade.
E aí quando você faz isso de pegar um personagem que claramente tinha... Porque assim, ele tanto foi congelado pelo Aokiji quanto ele sofreu um Buster Call. Ele teve duas chances fatais ali de morrer e tá vivo.
Entendi.
E porra, e ele foi dado como morto, né? Vamos ser sinceros, quando acabou
foi dado um
flashback da Robin, ele tava morto.
E outra coisa, o Sal também, tem que lembrar que ele se colocava numa classe diferente de gigantes, né? Ele chamava os outros de bárbaros, né? Então ele era um gigante estudioso, gigante sabido.
Mas é um gigante que aguenta ser congelado e também ser fervido, né? E aí por isso que ele não morreu.
Né?
Mas é porque assim, ele tava congelado e o fogo só deu tempo de descongelar ele. Aí ele não morreu nem congelado, né? Nem queimado.
Fez a média, ficou ali 25 graus Celsius. Tá certo.
Por isso que quando a gente vai cozinhar o frango, tem que esperar o frango descongelar, pra não colocar ele gelado na frigideira.
É exatamente por isso.
Exatamente.
Pois bem, outro ponto a favor do Jaguar de Sol é que ele conhece muito a Robin, mas ele pode ser que não tenha conhecido nem Law, nem Kid e nem Barba Negra, apesar de Barba Negra estar nos mares faz muito tempo, e o Jaguar de Sol foi marinheiro, então eventualmente esse encontro tenha acontecido em algum momento, mas Law e Kid é muito, muito improvável. Bom, apesar que agora ele tá vivo, a gente pode ser que ele tenha conhecido agora. Enfim, não sabemos. A gente não sabe como é que é o seu navio, se é aqueles que são feitos de troncos de árvores, também não é negro, a não ser que ele tenha pintado.
Pois é.
Aqui, né?
Ou ele pegou uma madeira escura, né? Uma madeira...
Pois é.
Um mogno, não sei se mogno é essa, que eu acabei de pensar em mogno.
Ou ele pintou a madeira, né?
Um mogno negro.
Ele tem pintou a madeira.
Também. pintou com piche aí pra não apodrecer no mar.
É. Olha aí.
Passou um verniz.
Como é que funciona piche, não. Verniz é fatal. Verniz protege.
Ah, é verniz.
É.
A gente até hoje não sabe se o jaguar de sol tem algum poder que possa permitir que ele faça.
Ele tem o poder de fazer sorrir.
É verdade.
Ah, isso é, é verdade.
Mas não poder... sei se move as águas em redemoinho aí, já, né?
Aí já é outros 500.
E ele não tem mais relação com o governo, né? Já teve, por ter sido marinheiro, então pode ser que em algum momento ele tenha, sei lá, tido o Road Pony Glyph em sua posse, então tava na posse do governo, mas aí com a traição agora tá com ele, mas aí ele não tá mais com o governo, então desmonta a teoria do Shiryu.
Esse é um ponto importante aí, ó, porque assim, o último Red Pony Glyph, ele tava na Ilha dos Tritões.
Certo.
Ele tava lá.
Uhum.
Então, pra poder tirar ele de lá, alguém teve que passar por lá.
Fato.
Então, não sei se...
Se alguém discreto...
Pra chegar em Elba, tem que passar pra Ilha dos Tritões, porque fica depois do Novo Mundo. A Ilha dos Tritões é o meio, né? O caminho ali, né?
É, se seguir o caminho ali padrão, é...
Confuso, é. Confuso.
E assim, ele não tendo relação com o governo e estando em posse dele, ia ser interessante porque ele não ia favorecer nem o governo e também não ia entregar isso pra piratas, porque o Sol, ele parece ser um cara ainda muito virtuoso, apesar de não ser mais marinheiro.
E sobre essa questão também de passar na Ilha dos Tritões, do Poneglyph, do Red Poneglyph estar na Ilha dos Tritões e ter sido levado pra outro lugar pelo Sol, ele precisaria da ajuda de Tritões pra isso, né?
Uhum.
E até tem a teoria que também é bem interessante a gente frisar e comentar disso. Lembram lá no começo de One Piece, quando a gente chegou no Arlong Park, uma das habilidades dos tritões que estavam no bando do Arlong era afastar qualquer navio que chegasse perto da ilha dele.
Uhum.
E pra isso eles criavam redemoinhos debaixo d'água.
Olha só.
E como que eles faziam isso? Os tritões conseguiam modificar a estrutura do mar, empurrando algumas pedras, algumas rochas, algumas coisas do tipo debaixo d'água, e faziam com que a água criasse um curso diferente, formando esses redemoinhos. Então isso era usado como proteção do Arlong Park. Mas o Oda esqueceu disso depois. Ele citou naquele momento do Arlong Park, ele falou, ah, cansei, tem coisas mais interessantes pra discutir aqui. Mas ainda assim pode ser um poder relacionado a tritões, né?
Pois é. E aí isso vale de novo, né? Aquele ponto que nós estávamos falando sobre o Sabo e o Drago. Que eventualmente não seja só uma pessoa, mas sim um time. E aí no time tenha, por exemplo, um tritão que consegue fazer os redemoinhos. Então, sei lá, pode ser mais um ponto que leve lá a favor pro Drago, pro Sabo, até mesmo aqui pro Sol, né? Porque, enfim, ele não consegue criar um redemoinho, mas estando aliado com um tritão, ele consiga.
Uhum. Mas aí o rei Neptune também, né? Pelo amor de Deus, né? Virou um cochilo bom pra não ver nada disso e não falar nada pra ninguém, né?
Vai ser gigante e pode ser que seja gente boa. Pode levar.
Mas aí me surge uma pergunta, que é o seguinte. Pode até ser interessante que seja um grupo, que esse homem da cicatriz de queimadura represente um grupo. Isso é legal. Só que será que o Oda vai realmente fazer algo assim? Será que vai ser um grupo mesmo? Porque eu acho que, na prática, a chance maior é que seja ele esteja falando de uma pessoa só, sabe?
Cara, eu gosto da ideia do grupo, porque vai que seja algo diferente no sentido, assim, de ser os ex-escravizados que estão com o Road Poneglyph por algum motivo, sabe?
É muito bom também dos ex-escravos, né? Porque todos eles têm cicatriz de queimadura causada pela escravidão deles.
Pois é, eu gosto muito desse ponto.
Uhum.
E, sei lá, vai que eu sou ou seja o líder desse pessoal agora. Vai saber.
E outra, o Jaguar aqui, o de Sol, tem uma questão interessante também nele aqui, que a gente tem que lembrar, é que ele tem pontos negativos, essa teoria, mas não é porque ele não tem, é porque a gente não sabe.
Uhum.
Ah, isso é.
Exato.
O Oda pode chegar com uma solução brilhante, assim, botar ele no navio negro, girando o dedo na água e fazendo um redemoinho, acabou. Pegou igual do Val, pegou a colherinha de café dele, menino, fez um círculo aqui, adeus.
Ah, é? Pois é.
É o tipo de desinformação que a gente tem, que pode ser preenchido do jeito que o Oda quiser.
Achar
nesse momento,
melhor.
Né?
Com certeza.
É verdade, é verdade.
Nota pra ele, gente. Nota pra ele. 0 a 10.
O Sol vai ser 8, porque, sei lá, ergueu possibilidades de não ser nesse último capítulo, mas senão era 100% que era ele.
É,
então, essa
é
questão ali do Rei de Moinho é o que corta um pouquinho, assim, ou sei lá. Mas essa é principalmente parte do Rei de Moinho, que diz assim, ok, acho que ele não. Mas, né, vai saber. Então, vou ficar com nota 8.
E tudo, Val?
Eu colocaria ali um 7,5 pra ele.
7,5, bom, boa nota, boa nota.
Porque como ele tem muitos pontos que a gente não sabe, a gente precisaria estar certo em muitas coisas pra que seja ele, entendeu? Então a chance da gente estar errado em algum desses pontos aqui, em algum desses pontos, é maior.
É verdade. E tudo que aconteceu do bando Barba Negra soltou algumas dicas, assim, que a gente também não dá nem pra confiar totalmente nesses malucos, né, velho?
Ah, não dá, não.
Não, aquelas dicas ali, pra mim, vou dizer logo, é tudo que não é. Pra mim é... O Oda colocou ali, tirando as possibilidades.
Ah, meu Deus.
É uma outra coisa.
Eu vou dar um 7 pro Sal, porque eu acho que seria... Eu não gostei dele ter revivido.
Uhum.
Eu gosto do personagem, acho que encaixa, mas não gostei dele ter revivido. Não sei se o Oda vai querer gastar esse personagem nessa função tão importante de proteger o One Piece, sabe?
Pois é.
É isso que eu fico pensando. Então, pessoal, esse aqui, por favor, pelo amor de Deus, vai nos comentários do Spotify, coloca lá, sal, aí bota a nota o que você acha, porque é muito importante saber o que você pensa sobre isso.
Uhum. De 0 a 10, hein, galera?
0 a 10. Não inventa proporção maior, porque vai só bagunçar a nossa matemática depois.
E assim, esse termo que tu falou deu um ar totalmente mais importante pra essa discussão, sabe? De tu ter falado o cara que tá protegendo o One Piece, tá ligado?
É basicamente isso, né? O cara protege a última folha de papel que tá lá dizendo assim, vai.
É o último guardião.
O último guardião. Ele tem que ser alguém incrível.
E aí, tu pode já citar o nome do próximo candidato.
Esse aqui é muito polêmico.
Esse aqui é.
Mas esse é um cara que pode estar, de fato, querendo proteger.
Bom, eu vou dizer algumas coisas sobre ele pra depois dizer quem é. É pra criar o suspense.
Manda lá, vai lá.
Primeiro que a gente não sabe nada sobre ele. Nada, 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 nada.
Pô,
nem
parabéns.
Ser homem.
Vamos pro próximo.
Depois. Existe aí uma teoria muito boa, assim, super ultra teoria baseada em Arial 12. De que ele seria o contraponto ao deus Sol Nika, né? Então ele pode ter alguma relação com a lua ou com os oceanos. Você pegar o nome dele investido vai dar oceano, que pode ser uma força da natureza, aquele negócio todo. E aí justificaria ele ter o poder do oceano e fazer redemoinhos no mar, né?
Caramba.
Certo.
A gente também tem uma dica do Vegapunk no capítulo 1069, em que ele fala que as Akuma no Mi são odiadas pelo mar, a mãe de toda a natureza. E a gente também tem aquela questão de pensar assim, né? Se ele ser a mãe da natureza, pode controlar os oceanos, anos, pode fazer redemoinhos, pode navegar por qualquer lugar do oceano com facilidade, e faria tudo isso à noite para não ser visto, então o navio sempre vai estar escuro.
É um bom ponto.
É um bom ponto, né?
Navio escuro porque é de noite, esse é maravilhoso.
Exato. Aí ninguém vê, tá escuro ali, tô vendo só a silhueta ali, hein, maluco? E essa pessoa é simplesmente Imusama. O Imusama pode ser o dono, o protetor do último Ponegrifo. Seguindo o que o Shiryu da Chuva disse, que o Shiryu falou o quê? O governo seria muito inteligente se tivesse posse daquilo que é mais almejado por todos, pelos mais poderosos. E seria justamente o último Ponegrifo.
Uhum. E não estaria com qualquer um do governo.
É, então, Duval, pega aquela ideia também de ser um grupo. Não, mas não é um grupo, pode ser uma pessoa. Se fosse uma pessoa, Insama seria essa pessoa.
Uhum.
O mais louco é que o Insama, ele tem uma questão que, assim, nem o governo sabe que ele existe.
Exato. Ele é o governo.
Ele é o governo, mas o governo não sabe que ele é o Insama, sabe? Então as pessoas que estão no governo, eles estão procurando pelo World Ponegrifo, eventualmente, porque eles acham que, sei lá, pode estar com um pirata, pode estar com alguém, mas na verdade já está protegido por ele próprio, que ele está com o Insama.
Uhum. Será que esse é o tesouro nacional que o Doflamingo disse, que tem conhecimento?
Olha só.
Sobre, que é escondido em Mary Joyce lá, seria o último Red Ponegrifo?
Ia casar mais bulício no governo mundial do que nos piratas, hein?
Pois pior que sim, viu? Mas é, seria uma defesa incrível, porque imagina...
Maravilhosa.
Ele manter um Ponegrifo vermelho dentro do Red Ponegrifo, ou então em algum lugar do mar, porque a gente viu também o poder que ele tem lá quando destruiu o Lulusha, né? Atrás do Sabo.
Caramba.
E do Kuma lá e tudo mais. E, cara...
Aquilo é poder.
Aquilo ali é... Não sei o que dizer sobre aquilo. Ali é...
Ali é poder real, né?
Tudo. Apelão demais.
Aquilo é o ápice do poder. É
o ápice do poder.
É poder absoluto.
E faz sentido pro Imusama, se ele quiser ou se ele precisar sair de onde ele tá, né? Que eu acredito que ele deve sair em algum momento. Senão, ele é o cara mais poderoso do mundo e vive numa prisão.
Esse é um outro bom ponto também, que eu penso muito nisso, Duval. Aí o cara... Ah, eu sou o deus do mundo, mas vou ficar aqui escondido porque ninguém pode saber que eu existo.
Num jardim.
Que merda, hein?
Pois é.
Que merda.
Que merda, hein? Vou ficar aqui plantando uma abóbora. Pô.
É tipo, eu sou o dono do jogo e não posso jogar.
É, a bola é minha, mas ninguém joga. É só eu.
É.
Sozinho.
Imagina a cicatriz ter sido causada nele, que cicatriz em forma de chama ou cicatriz da queimadura, porque ele teve em algum momento uma luta contra o Deus Sol. E aí teve a queimadura. Olha só.
Interessante.
Vai ver, ele sofre com falta de melanina e não pode pegar sol, aí ele tá trancado lá dentro.
Pois é. É que nem eu, que fica 5 minutos no sol, tá todo queimado. Então...
Caramba. Sol de 10 da manhã, nem pensar, né,
Chico? Deus me livre.
Protetor solar faltou 12 mil.
É... 27.
Sabia que o protetor solar, o fator dele não é sobre proteção, é sobre tempo de proteção?
É verdade.
Ah, é?
Ô, louco.
Olha só.
Ouvi dizer isso aí, hein? Então o fato é, não adianta você passar de manhã e esperar que vai funcionar até de noite. Passa de manhã, passa de tarde, passa de noite.
Isso aí, gente.
Ah.
Protetor solar.
Frames por segundo.
Frame por segundo, FPS.
Fator de proteção.
Bom, um dos fatores que corroboram aqui pro Insama é, primeiro, que a gente não sabe quem é o que é. A gente assume que é uma mulher, pela silhueta que a gente viu. Mas as silhuetas do Oda, elas não são confiáveis antes do personagem ser revelado.
Uhum.
Tá.
Mas, ao mesmo tempo, ele esconde o rosto e esconde o corpo. Logo, pode ser de qualquer jeito que a gente não sabe. Pode ter uma cicatriz gigante lá. Pode ser uma cara inteira sendo a cicatriz lá que a gente não sabe, porque não viu.
Exatamente.
É, e se ele tá escondendo, realmente faz sentido ele ter uma cicatriz, porque se ele não pode ser visto sentado lá no trono, tanto faz se ele tá totalmente vestido ou descoberto. Se alguém
vê alguém... né?
É, exatamente. Se alguém vê alguém sentado naquele trono, já tá errado. Então, pouco importa se ele tá escondendo. Ele deve estar escondendo alguma cicatriz no corpo.
Porque eu acho que o Duval é aquele tipo de pessoa que se morar sozinho dentro de casa anda pelado o dia todo.
Eu acho que sim, hein?
Não, pô.
Eu tô achando que sim, tô achando. Não, depois desse comentário aí de que pode estar andando pelado, Duval, tu se entregou, Duval.
Nem fui eu que disse.
Se a webcam estiver desligada, dá pra trabalhar pelado também, né, Duval?
Não é como se eu tivesse assim agora, nesse momento aqui.
Eita, pô. Não, calma lá.
Caramba. Vamos voltar aqui pro Insama.
Calma, volta. O Insama deve conhecer a Robin. Com certeza ele conhece a Robin.
Uhum.
Mas assim, ele conhecer o Law, o Kid Barba Negra, eu acho que não tem chance nenhuma, gente.
Não.
Assim, e nem ele conhecer, nem o Law, o Kid Barba Negra saberem da existência dele.
Não, sem chance.
Ele conhecer os piratas, tudo bem. Agora, os piratas conhecerem. Mas volta pra aquele ponto. Se ele é um cara que ele não tá numa prisão e ele sai, ele tem que sair totalmente coberto. Ele, o barco.
Ele sai com um segundo nome.
E ganhou um segundo nome.
Exato.
Me comprou agora, Duval. Me comprou agora.
E assim, pode ser que exista essa possibilidade, porque isso já aconteceu no anime. É o caso do...
Garoto da Hora das Bruxas.
Garoto da Hora das Bruxas, exatamente. É um cara que de dia tem um título, tem toda uma vida, e de noite faz algo totalmente diferente.
É interessante isso, mas ao mesmo tempo, o Kid fala de uma forma como se ele fosse tão acessível. Pelo menos eu tive essa impressão, sabe?
Uhum.
Ah, vamos agora encontrar o cara da cicatriz de show de fogo. Parece que ele sabe de encontrar, parece que ele pode encontrar esse cara. Já o Barba Negra fala de um jeito assim, meio intangível, tipo, não dá pra chegar perto dele porque tem redemoinhos, é como se ele vivesse no mar, todo mundo sabe que ele tá no mar, mas ao mesmo tempo ele não quer papo com ninguém, sabe?
Mas pode ser que o Samar, não dá pra descartar por isso, porque, sei lá, a gente só viu ele lá em Marie Josie, mas vai saber se não foi aqueles 5 minutos que ele ficou em Marie Josie, deu umas 3 horas pros Gorosei e voltou de volta pro mar, sabe?
Entendi. É um ponto. É um ponto bom.
Será que tem a ver com aquele mistério daquelas sombras que a gente viu lá?
Thriller Bark?
É, lá em Thriller Bark.
Caramba.
Tem isso também, né?
Pois é.
Vamos dar a nota pro Insamar, que eu acho que...
Aqueles bichos ali podem estar juntos criando redemoinho, sei lá. Enfim. Bora.
Os numbers. Cara, o Oda só traz mistério pra gente. Filho da mãe.
Só, velho.
Mandar um zap aqui pra ele.
Opa, isso.
Manda aí.
Nota pro Insama, então, né?
Tá.
Nota pro Insama.
Eu vou começar essa.
Diga.
Eu vou dar uma nota 6.
Sei.
Acho interessante, porém não gostaria que fosse, porque o Insama tem um papel fundamental em outra parte da história pra mim.
Uhum.
Certo.
Concordo. Eu vou dar nota 5, porque pode ser como pode não ser. Então, 5.
Pô, bom. Muito bom. Pra mim é um 7,5.
Ô, louco. Tem ponto... Alta.
É, tem pontos interessantes, mas tem um ponto aí que eu não gostaria que fosse, que é do imune homem. Eu queria muito que fosse uma mulher.
Ah, também acho. Seria legal.
E aí o que a gente sabe é que ele é um homem. Só que assim, é o que eu quero, né? Não é uma informação que foi dada de que o Imusama é mulher.
A gente tem que confrontar esse querer com o que a gente tem, né?
Uhum.
Pois é.
Eu tô pronto pra qualquer opção. Contanto que o Oda não invente personagem novo agora, nesse ponto, porque tem muito personagem novo.
O Shebeck 2, né?
É, nossa, o Shebeck chegou ontem, tá na janelinha do ônibus já. Filho da mãe.
É, eu acho que novo não é não, porque ele não ia ficar fazendo esse charme todo pra um personagem novo. Não faz sentido.
É a nova era. Ó, e seguindo a ideia de uma pessoa só, temos mais um, né, Duval?
Temos mais um, que é um cara que a gente também conhece há um tempão e é quase que nem o Orochi, a gente sabe quase nada.
Nada, menos ainda.
Menos ainda, verdade.
Que é o Scooper Gaban.
Olha só.
Da tripulação do Ruivo.
Não.
Do Ruivo?
Que do Ruivo o quê?
Oh, do... da tripulação do Roger.
Companheiro do Ruivo quando estava com o Roger. É isso que eu quis dizer.
É, foi isso. Foi, Duval.
Foi exatamente isso. foi exatamente isso, tá, pessoal? Não, não é como se tivesse errado, não. Mas, enfim. Bom, ele foi, né, o tripulante do Roger. E ele era, provavelmente, o terceiro na hierarquia.
Uhum. Que era Goldie Roger, né?
Goldie Roger.
Era o Silver Rayleigh.
Isso. E o terceiro, que é Scooper, que é o...
Cooper é bronze, né?
Cooper é bronze, exatamente. Então, pode ser o terceiro na hierarquia aí. É um cara que é poderoso. É um cara que poderia ter com ele um Poneglyph, né?
Poderia. E a gente já viu o Mestre Rayleigh, né?
A gente já viu o poder que ele tem. Só que sobre o Scooper Gaban, a gente não tem certeza sobre o poder que ele tem, né? A gente só imagina que ele é forte.
Muito. Ponte, Ariel 12.
Ariel 12. não sabe mesmo. Outro ponto dele é que ele conhece a verdade do mundo. Ele foi junto com o Roger durante toda a jornada. Inclusive, ele foi um dos caras que foi um dos principais responsáveis por entender o que as escrituras estavam passando pra gente e mapear a rota pra última ilha. Não é isso?
É isso.
É isso. Ele tava lá. Ele participou de tudo. Roger ficou doente. O Crocus foi lá, aplicou a injeção no braço dele.
É.
Botou o termômetro e falou, é fatal. Tem um ano de vida.
É fatal, já era.
37,5, Roger. Fodeu. Um ano de vida. E o Gaban tava lá.
E o Gaban tava lá. E a última coisa é que a gente não sabe do paradeiro dele, né?
Pois é.
Isso é o principal ponto. A gente não faz a menor ideia. Do mesmo jeito que a gente também não sabia da existência do Rayleigh, apesar de ter aparecido nos flashbacks antigos, assim, do Shanks e do Bug.
A gente sabe se ele tá vivo.
Uhum.
Não sabe se ele tá morto.
A gente não sabia nada na época. De repente ele apareceu como uma bomba pra gente, assim. Pá, eu sei de tudo. Você quer saber, Luffy? O Luffy falou, não, quero não.
É, pois é.
Mas o Rayleigh apareceu num contexto completamente diferente, né? Sei lá, no meio da obra, se assim dá pra dizer. É, até um pouquinho antes. E assim, ele apareceu pra treinar o Luffy. Agora o Scooper Gaban, seu protetor da pedra que leva até o One Piece, assim, cara, pode ser. Mas assim, seria uma aparição do nada de um personagem que nem ele, sabe? Mas
é,
pode ser.
É, pra mim também isso é um ponto negativo. Seria meio assim que jogado ele aparecer assim do nada com essa pedra. Por outro lado, faz sentido que no final da navegação, a gente sabendo que o Roger teve acesso a todos os Poneglyphs, faz sentido que pelo menos alguém da tripulação dele continuou com alguma dessas coisas, tá ligado?
Ah, com certeza, com certeza. Por isso que eu acho que é o Bug.
Ah. Não. Não faz sentido, porque o Roger, tipo, entregou a vida dele ali, porque já tava no final e tal, e fechou a empresa dele ali, né? Empresa dos
Isso,
piratas.
A firma.
Dele. A firma não quer dizer necessariamente que todo mundo largou de mão tudo. Ah, beleza, deixa o ouro, deixa as informações, deixa as pedras, tô satisfeito, vou, né, fazer um bar ali numa ilha e tal.
Uhum.
E durante o Pauta Secreta do capítulo 81, a gente até brincou com isso, né? O 27 soltou assim, não, porque ele pode jogar o seu machado na água. Não faz sentido nenhum, tá, gente? Jogar o seu machado na água e fazer o redemoinho, e ele pode colocar hack em todo o navio dele, por isso que o navio é escuro, fica preto o navio.
Caraca, é mais barato pintar.
É mais barato pintar.
Cara, agora se não for o Scooper Gaban, depois dessa teoria do Mr. 27, eu vou ficar decepcionado, cara.
Cara, mas se for, a gente vai quebrar a cara. Já pensou o Scooper Gaban tacando hack no navio? Pode ir, vem tranquilo. Hack no navio dele todinho.
Caramba, cara, quem que aguenta o Mr. 27?
Isso é muito zoa.
E todo mundo sabe que se você jogar um machado no mar, cria um redemoinho.
É verdade.
Isso é... Bom, fácil. Isso aí o Super Mario já explica.
Conhecimento popular.
Ei, eu recebi uma mensagem do Pedro Renan pelo meu Twitter, né? Ele assistiu Pauta Secreta e ele comentou assim algo que eu achei interessante, que vale a pena discutir e adicionar aqui ao Gaban, né? Que é o fato de que a gente tem um mistério a mais ali com o Roger, com o bando do Roger, que era um ovo que o navio do Roger carregava.
Perfeito.
Se a criatura daquele ovo for responsável por criar esse redemoinho debaixo d'água.
Caramba, por que não, né?
Eu gostei dessa ideia. Por que não? Porque já que ele vai continuar o legado do Roger protegendo o Poneglyph, por que não carregar também o que nasceu daquele ovo gigante?
Caramba, além do ovo, o navio do Roger, ele tá com o Road Poneglyph. É poderoso esse Scooper Gaban, hein?
Ele é bem poderoso. E seria uma reutilização de personagem que foi citado na obra. Eu gosto da ideia. Eu daria aí de 0 a 10 pro Scooper Gaban. Daria um 8.
8?
Tá. Pra mim, eu daria um 8,5 pro Scooper Gaban. Também, eu acho que tem uma boa chance de ser ele. Apesar de que ele não foi tão apresentado assim, depois que ele deu sumiço, sabe? Mas acho que ia ser uma boa.
E tu, Chico?
Eu vou dar duas notas aqui pro Scooper Gaban. Uma vai ser um teste.
Tá roubando já. Vamos ver.
Uma vai ser um teste, eu quero ver quanto tempo que a Nanax vai demorar pra vir me xingar aqui no chatão da OPEX, que vai ser 0. Não é o Scooper Gaban.
Nossa!
Caramba! Quem chamou o Chico pra gravar esse cast?
Por quê?
Não, eu acho que não. Na verdade, eu só falei isso porque eu e a Nanax estávamos discutindo quando saiu, né?
Pesado.
Se podia ou não podia. E, mas assim, a minha questão do Super Gabana não é que eu não acho que não possa ser, é que eu não quero que seja. Mas eu acho que, assim, pode ser um set, sabe? Entre os nomes que a gente trouxe aqui, entre ele e o Sol, tá ali entre os dois, assim.
Uhum.
Embora eu não queira. Então é zero.
Sete, né? Pessoal, bota a nota de vocês aí no Spotify. Quero saber de verdade. Eu vou fazer uma média ponderada. Bora. Com gráficos e coisas bonitas. Isso. E apresentar isso depois. Vamos ver se a inteligência Beleza. Coletiva ganha. A gente tá enviesando um pouco a pesquisa com nossos comentários, mas sejam contra o que a gente diz, é isso.
Se é contra também, enviesar.
É verdade, você não tá seja pra... contra o que a gente...
Sejam vocês.
Faça uma análise materialista dialética histórica.
É, vota antes da gente dar os pontos, né? Pena que a gente só vai avisar isso agora.
Droga.
Mas é isso.
Mas, ó, tem mais uma opção que eu acho, eu vou dar nota antes de falar o caso.
Eita.
Pra mim, é 9.9.
Caramba.
Eita, velho.
9.9. Vou soltar essa daqui.
É o bug.
É assim, é alguém que tem uma intimidade com o Crocos.
Certo.
É alguém que a gente não sabe como é que é o rosto ou como é que é o corpo. É alguém que, por conta da gente não conseguir ver ele de frente, só ver as costas dele. A gente não sabe se tem tatuagem ou se tem alguma coisa ou se tem alguma marca, não sabe de nada.
Uhum.
É alguém também que, pela imagem que a gente vê ele com um chapéuzinho e uma roupa, e é uma roupa e um chapéuzinho que remete ao país que produz os ponegrifes, que é o Ano.
Perfeito.
E também é alguém que é amigo do e gosta de beber uma cachaçinha com o Crocos ali, e a Labum parece muito feliz em ver ele ali.
Uhum.
Então, essa pessoa, ela não tem nome, é um personagem sem nome até hoje. Ele foi apresentado na capa do capítulo 631 e nunca mais apareceu.
Nunca mais. Quem é?
Não sabemos.
Ah, não tem nome.
Não tem nome. Não.
O cara não tá prestando atenção, hein?
Foda, né, velho?
Ai,
velho.
É foda.
Caramba.
Esse cara, ele é um mistério até hoje, porque ele aparece lá tomando uma cachaçinha com um Crocos.
Uhum.
Logo, eles têm uma relação de amizade, ou pelo menos respeito. Labum aparece feliz. O chapéu Isso. dele é o chapéu Amigaça, produzido em Wano. A roupinha uhum. dele, lembra a roupinha de Wano?
Lembra.
Só que ele é loiro. Porém, nada impede que esse cara não seja loiro.
É.
Lembra lá em Wano, quando o Yamato usava a máscara? E a máscara do Yamato tinha um cabelo diferenciado também? Ou algo do tipo?
É.
Ah, ok.
É uma peruca, então.
Caramba, tu tá complicando algo que já tá ali, hein, Baru? Se nós temos uma certeza, né? Agora, que ele é loiro. Não, mas pode ser que não seja loiro.
Ele pode ser que não seja. E eu digo isso por quê? Porque esse cara pode ser o Gaban.
O quê?
O quê? Aí.
O Nani. Não, mas eu acho que não. Mas eu só acho assim, que é um personagem misterioso que talvez o Oda possa fazer uso dele.
Mas poderia ser o Gaban. Poderia ser o Gaban mesmo.
E aí, como ele tá totalmente misterioso, a gente não sabe o nome dele, não sabe se ele tem... A gente não sabe de nada das coisas que bate o checklist do Homem da Cicatriz.
Uhum.
Ele se encaixa em tudo, por a gente não saber nada.
É a mesma certeza que a gente tem que é esse cara, é a certeza que nós temos que é o Insama. Ou seja,
é.
Pode ser qualquer coisa.
Exatamente.
Cara, mas esse cara aqui tem uma vantagem, assim, no Insama, que a gente sabe que esse aqui é homem, e o Insama pode ser que não seja.
Pois é.
A única vantagem que ele tem contra o Insama.
9.9, que esse cara, vou apostar 9.9 nesse maluco.
Só que nem ser homem dá pra ter certeza, certeza.
É, pois é, tem isso também.
É verdade. Então, né? Que merda, né?
Porra.
Mas o que o Baruch falou, esses pontos que o Baruch falou são muito interessantes, né? Porque é alguém que foi apresentado, a imagem dele, né, pelo menos. É alguém que tem alguma relação com o Ano pelas vestimentas, pelo chapéu, pela capa. Talvez até, não sei, pela forma de sentar, talvez, acho que é mais comum. Assim, lá em Wano.
Enfim.
Não. Mas é um cara que tem relação com o Crocos, né? Como o Baruch disse. Tem muitos pontos.
Roubando do Roger. Labum feliz ali.
Uhum.
Uou, que incrível.
São coisas que não tem a ver com as informações que a gente tem, mas são coisas que fariam muito sentido. Então, minha nota também é alta pra ele. Minha nota seria um 9,5.
9,5. Rapaz, eu vou dar 5,2, porque eu acho que ele é homem.
Caramba, Chico, a voz da razão aqui.
Eu dei um pouquinho mais que o Insama, porque assim, sei lá, eu tenho quase certeza que ele é homem. E o Insama, eu vou continuar achando que é mulher. Então, assim, é isso aí, 5,2.
Pô, Bom, essas são nossas opções aqui para o homem de cicatriz de queimadura. Poderia ser o pai da Robin? One Piece Magazine disse que ele morreu.
Caramba.
Poderia ser alguém de Ohara? A gente sabe tanto quanto esse cara aqui de costa, né?
Exato.
Se foi alguém de Ohara. Pode ser um personagem novo? Possivelmente. Não quero, mas pode.
Pode ser um tritão?
Pode ser um tritão? Seria perfeito se fosse um tritão.
Seria legal, hein?
Um tritão é interessante.
Inclusive, vou soltar mais uma aqui que eu não acredito... Eu acredito sem acreditar. Nas lendas do holandês voador, o navio holandês voador é completamente negro, completamente preto, escuro.
É verdade.
E a gente tem os descendentes do Van den Decken lá, que tem o holandês voador, né? Que seria o descendente do holandês voador, né?
Uhum.
Lá na Ilha dos Tritões. Então pode ser que tenha relação com isso aí. Não sei. Soltei aí também.
Bah, eu até me arrepiei.
Será?
Pode ser.
Não tá na lista, mas soltei aí. Mas, gente, por hoje é isso. Apresentamos aí as opções. Se você tiver uma opção nova, algo que você acredita, algo que você confia, cara, manda no Spotify pra gente. Se for um pouquinho mais complexo de mandar, não couber nos campos do Spotify, manda e-mail.
Uhum.
É contato@onepiecex.com.br. Comenta o que você acha, dá sua opinião pra gente. É muito importante que a gente saiba, porque esse cast, ele não vem trazer uma resposta. Ele vem fomentar uma pergunta.
É isso aí.
Então, a gente quer descobrir com vocês o que está acontecendo. Porque o Oda mesmo vai demorar 3 anos para dar essa resposta.
Nossa senhora.
Certamente. Ou o capítulo seguinte só para acabar com a gente, né?
É, pois é. Também pode acontecer. Vamos lá. Então, ficamos por aqui. Até mais, gente. Valeu.
Valeu, galera.
Valeu, pessoal. Abraço.
Abraço.
Deem suas notas.
Quem não é, desculpa, ele gabando.